liderança, gestão, comunicação.
Vamos fazer diferente?
Será que é possível ter uma vida mais leve e plena no trabalho? Vamos fazer diferente?
Olá! Sejam todos e todas bem-vindos e bem-vindas a mais um episódio do nosso querido podcast Vamos Fazer Diferente! Voltamos! Como vocês sabem, estamos aqui lendo o livro Humanocracia. Quem tava na Joia Brasil? Eu tô falando da Joia Brasil porque muita gente que escuta a gente aqui é da galera agilista, né? 10 entre 10 palestras, não, tô brincando. Mas algumas palestras e open spaces rolaram. Falando desse livro, a gente ficou muito feliz que a gente fez essa escolha, porque provavelmente vão contar com muitas pessoas pra conversar sobre.
É isso.
Aliás, quem quiser conversar, né, sobre, eu sou a Mari. Esqueci aí, né, de me apresentar. Vocês quem são?
Oi, gente, eu sou a Déia. Espero que vocês estejam bem e empolgada pra esse livro. E também com o nosso querido terceiro integrante agora, quem é?
Oi, gente. Sou eu, o Panda. Espero que não tenham muitos pandas nas suas vidas, pra vocês não se confundirem comigo. E se tiverem, assumam que eu sou o primeiro e mais importante. E daí fica mais fácil quando vocês ouvirem os outros episódios.
E, bom, estamos aqui hoje pra falar do segundo... É o 2.0 no capítulo, mas não é o segundo capítulo, é a segunda parte do primeiro capítulo, que é muito grande, mas que vai falar sobre burocracia no Banco dos Réus.
Eu achei que ele já
amo esses nomes.
É, então, sentar a mão na burocracia. Mas, Mari, você trouxe uma parada muito importante que a gente tava falando antes aqui. Você disse que o capítulo falou mais de hierarquia do que burocracia. O que você acha que essas duas coisas se relacionam? Como é que elas se relacionam? Eu cheguei perguntando, assim, nem me disseram se eu podia perguntar. Sim, eu saio perguntando e é isso.
Demorou.
Boas-vindas.
Ninguém manda nada aqui, não. Olha, tem até a primeira coisa que eu destaquei aqui, que falou que a cadeia de comando fixa é uma das estruturas sociais mais sólidas da humanidade. É simples, escalonável e aparentemente atemporal. E, sim, eu falei sobre isso, que eu achei que esse capítulo aí fala mais de hierarquia do que de burocracia. Que é o lance do... Tu sempre tem alguém que tem que aprovar algo. De sempre ter uma pessoa na hierarquia que conhece mais, que manda mais. E que por isso essa pessoa também precisa estar satisfeita. E eu acho que essa questão dessas estruturas de comando e de centralização de decisões que são importantes, elas acabam privando as pessoas, né, de conseguirem exercer o seu melhor potencial. E aí, eu acho que assim, por mais que a gente esteja em empresas que estão tentando inovar e coisas do tipo, que não se chamem mais as pessoas de recurso e coisas do tipo, ainda é pensado muito de quem pensa e quem executa. A realidade é essa, sinto lhe dizer. Então, eu acho que isso realmente essa é uma das questões que acaba potencializando a burocracia numa empresa.
É, e como a gente estrutura as nossas organizações de uma maneira em que a gente consiga distribuir esse poder de decisão para quem efetivamente está na ponta. Que acho que do jeito que ela é estruturada na maioria das empresas, né, numa forma de pirâmide, quanto maior essa pirâmide, mais longe é quem pode tomar decisão versus quem está lá na frente, acaba atrapalhando. Mas eu gostei de uma reflexão que ele trouxe, porque a gente chega aqui e mete pau na burocracia, né? Mas eu fico pensando, né, antes disso tudo era mato. Antes de estrutura hierárquica e a gente ter clareza de, sei lá, linhas de decisão, transparência de quem era, por exemplo, responsável pelo quê, devia ser uma bela de uma bagunça. Ele até traz um pouquinho nesse capítulo, pelo que eu me lembro, e ele fala do por que isso era necessário. Então, quando a gente chegar nessa parte, a gente detalha mais, porque agora não lembro de cor. Mas ele traz que os trabalhadores não conseguiam se organizar tão bem. E por isso que isso foi criado, né? Pra gente conseguir ter mais clareza de quem, por exemplo, tomava as decisões, ter decisões menos ambíguas e tudo mais. Mas o problema é que esse top-down e essa distância, né, de quem toma decisão para quem executa, gera um gargalo. Porque até as dificuldades chegarem a quem tá lá no topo, quem tá lá no topo tomava decisão e isso refletia em ações para quem tá executando, demora muito tempo. Fora que você conta com o fato de que quem tá lá em cima, quem tá no topo, necessariamente tem que ter as respostas. E não é verdade. Não vão ser as mentes mais inovadoras, nem as mais inteligentes, nem que vão ter conhecimento de tudo, né? Então, acho que isso é um problema que se gera.
Acho que, pensando nessa questão da liderança, aquela liderança que na estrutura hierárquica é quem decide. Ele trouxe três pontos aqui que eu acho bem, bem interessantes, assim, dessa mesma perspectiva. O primeiro é, quando uma estrutura hierárquica top-down gera um gargalo, exatamente por isso que você trouxe, André, do tipo, na expectativa de que uma pessoa tenha a resposta, ela acaba se tornando um gargalo. Porque quanto mais estrutura abaixo dessa pessoa, mais vão exigir que essa pessoa tome decisões, e quanto mais decisões na mesa, exigindo uma complexidade, um entendimento da complexidade dos subsistemas e de toda a rede que conecta uma organização, por exemplo, ela tome decisões que ela acha adequadas. Esse é um ponto, né? E adequado, para mim, é uma parada bem interessante, porque, na outra parte, nas algumas páginas seguintes, ele fala que essa estrutura exige mais dos líderes do que eles podem realizar. Porque daí a gente vive nessa pequena grande ilusão, né? Ah, pessoa que tá acima é que tem que decidir, então essa é a pessoa mais capaz para tomar uma decisão. Então, a segunda ilusão, né? Então, essa pessoa vive na ilusão de que ela, ou na pressão de que ela tem que ter as respostas que se esperam, e, da mesma forma, o que é exigido dela é muito além daquilo que, talvez, do que ela tem para entregar naquele momento, assim, né? E daí, o terceiro ponto é que, quando uma decisão chega, por exemplo, numa alta liderança de uma organização, a organização já está precisando se recuperar daquela decisão, que levou um tempo para ela ser tomada, assim. Então, eu acho muito legal isso, assim, que muitas vezes quando... E eu acho que eu já vivi isso em várias empresas que eu passei, assim. Quando chegou até, enfim, na pessoa que vai tomar aquela decisão, quando ela priorizou aquilo frente a todas as outras decisões que exigem que ela tome, quando chegou nesse momento, a organização já tinha se adaptado para uma outra coisa, já tinha mudado, encontrado um caminho e tudo mais, porque é isso que as pessoas fazem no dia a dia, né? Elas não ficam paradas simplesmente esperando um comando, como é numa estrutura de exército, por exemplo, né? Elas vão encontrar outros caminhos, vão descobrir de outras formas e tudo mais. Então, pode ser que seja tarde demais, ou pode ser que não seja mais tão relevante assim, porque levou um tempão pra chegar na pessoa que a gente colocou a expectativa de tomar aquela decisão.
Eu gostei de um número que ele traz aqui. Ele traz o seguinte, que os líderes sêniores muitas vezes têm muito do seu patrimônio emocional investido no passado. Que a idade média de um CEO da SP500 é de 58 anos, 3 anos a mais desde 2008. E o mandato médio é de 11 anos, o mais longo desde 2002. Embora os líderes veteranos possam ter o benefício da experiência, eles são oprimidos por crenças herdadas. Muitas de suas suposições sobre clientes, tecnologia e ambiente competitivo foram forjadas anos ou décadas antes e refletem um mundo que não existe mais. E aí tem um lugar ali de... Porra, é uma pressão, né? Ser líder. E aí você se colocar vulnerável também e questionar o seu conhecimento e usar o conhecimento da sua equipe a favor da empresa, a favor da sua área ali que você tá liderando. E também de quem tá abaixo conseguir questionar, desafiar, propor coisas novas, se sentir seguro pra trazer também. Porque às vezes as pessoas, dependendo da situação e dependendo até de como o líder reage, não consegue se sentir muito seguro de questionar algumas decisões ou até de trazer, por exemplo, sugestões.
A gente falou isso um pouco também no, na última temporada que a gente falou das organizações exponenciais, né? Que é o mito do não sei se ele chama, acho que não chama assim, né? Mas que é o lance do mito do especialista, né? Que a pessoa é tipo, é tão especialista naquilo, o cara já tem 20 anos, não sei o que, aqui primeiro ninguém questiona. E aí essas pessoas acabam tomando decisões baseadas em feeling, né? Às vezes usam um pouco dados, porque, cara, eu confio aqui na minha carreira, tipo, ah, trabalho com isso há 20 anos e tal. E aí, conectando com isso, tem uma parte aqui, pegando o gancho do que tu trouxe, que eu achei super legal, que foi uma das coisas que eu anotei aqui, que fala, que os autores falam, né, que posição e humildade são com frequência correlacionados de forma inversa. E aí, fala que poder, como observou um falecido Carl Deutsch, é a capacidade de não ter que aprender. Nessa verdade, encontramos a maior ameaça à resiliência organizacional, a relutância ou incapacidade dos líderes sêniores de descartar seu próprio capital intelectual em depreciação. E aí isso é muito doido, porque ao mesmo tempo em que eu entendo que o livro trouxe, né, dessa galera que tá aí, né, muito tempo, né, o cara é presidente, vice-presidente, tem uma galera super jovem também, né, que tá aí na frente de muitas empresas. Né, como diretores, como C-level e coisas do tipo, com pouca idade, é, mas bastante experiência, bastante carga e tal. Deve ser difícil, inclusive, para essas pessoas também, conseguir organizar uma estrutura em que a experiência das pessoas que são mais velhas, que têm mais tempo, seja levada em consideração, de que a inovação que essas, às vezes, as pessoas mais novas também estão trazendo, fazem parte, né, de tipo... É, como que elas fazem parte desse processo e como isso cria uma cultura que faça sentido e um design org que faça sentido dentro da organização também. Porque é difícil ter uma organização que tenha só pessoas que são super, super jovens, eventualmente algumas coisas, o que eu, pelo menos que eu percebo, que tem trazido principalmente pessoas assim que têm mais tempo de mercado, são áreas que também não se reciclam ou inovam tanto, que é financeiro, jurídico, compliance, né? Tipo, quando a coisa aperta, sempre pega um cara ou uma mulher com mais tempo de mercado. Enquanto produto, tecnologia e tal, traz uma galera mais nova. Mas o que também pode ser um lance de etarismo, às vezes, de achar que pessoas mais velhas não conseguem se reinventar. O que eu, pessoalmente, acho complicado, porque eu conheci muitas pessoas mais velhas, no sentido, né, seus 40, 50 anos aí, estudando e trazendo uma puta inovação, enquanto um monte de gente de 30 e poucos anos achando que já sabe sobre tudo. Mas que eu acho que também tem esse lance da disciplina, sabe? De que escola essas pessoas estão vindo. Eu não sei como é que era na indústria. Talvez o Panda possa trazer alguma coisa, uma visão diferente. Também não sei se o que eu falei foi uma grande viagem, porque no caso eu já tô cansada. Mas é, pelo menos o que eu tenho percebido, assim, no mercado financeiro e trabalhando com fintechs e tal. Esse padrão, assim, sabe?
Eu acho que essa moeda tem duas faces, Gavi. Que o outro lado, que é muito comum, por exemplo, em consultoria e na própria indústria, é que quanto mais tempo essa pessoa tem, mais relevante é a opinião dela. Às vezes até mais do que o próprio cargo, assim, né? E coloca uma pressão, inclusive, nessas pessoas, em um caminho que é meio contrário com a humildade, muitas vezes, assim. De reconhecer que aquela experiência que ela teve nesses últimos 20, 30 anos, não faz mais sentido. Ou tava errada, né? Pô, eu tava errada, mas não gerou tanta consequência até então. Mas agora sim. Eu sofri pra caramba disso. Quando eu chegava em obra, por exemplo, na época que eu trabalhava na indústria, e tinha uma obra que tinha algum problema, e daí eu apontava tecnicamente quais eram os problemas que estavam acontecendo lá, as patologias, evidências, estavam todas ali, visíveis, inclusive. E eu era, às vezes, escorraçado na obra, dizendo assim, mas você não tem o tempo que você tem de idade, eu tenho de obra. As pessoas responsáveis pela obra falavam, assim, sabe? Então tem esse outro lado também, né? Consultoria é muito disso, assim, né? Tem até uma expressão que eu não sei se é tão legal, assim, que falam gray hair, né? Que é o tempo de experiência, que é o cabelo grisalho, assim. Então, tipo, ah, é mais relevante a opinião da pessoa e tudo mais. E a gente vive criando esses estereótipos, né, de relevância. Todas elas têm a ver com certa hierarquia de poder, de alguma forma. Seja experiência, idade, seja capital político, seja ela genialidade, uma possível genialidade, assim, né? Então, todas essas estruturas reforçam uma verticalização do conhecimento, sabedoria e capacidade de tomar boas decisões, assim, né? Então, eu acho que a gente tá cercado de várias dessas, que não são necessariamente estruturas de poder definidas por uma empresa. Eu acho que essas são as mais curiosas pra mim. Foi quando eu tava pensando, enquanto eu tava lendo o livro aqui, que às vezes a gente fala muito da hierarquia, né? Essa estrutura bem definida das empresas, mas tem tantas outras que se estabelecem em várias relações, assim, né? Então, essas, eu dei três exemplos aqui que eu acho que você pode, quem estiver ouvindo a gente, pode observar na empresa que você tá, assim, né? Vê aquela pessoa que, por influência hierarquicamente, a opinião dela tem mais valor. Tem várias estruturas que a gente vai criando, assim, né? E daí, é a parada que, pra mim, pega também no contraditório da hierarquia. Porque a gente estabelece uma estrutura, mas a gente ignora que todas essas relações e todas as outras coisas que influenciam nessa estrutura, e a gente acha que a estrutura bem definida responde tudo que a gente quer, né? E daí, no próprio livro, o cara traz uma frase que é interessante, que é: alguém já comentou que os Estados Unidos é um país que foi inventado. Não sou eu que tô falando. São os autores aqui, tá, gente? Só pra ninguém me cobrar depois disso. Alguém já comentou que os Estados Unidos é um país que foi inventado por gênios para ser governado por idiotas. Uma observação que às vezes parece assustadoramente próxima da realidade. As burocracias, por outro lado, parecem ter sido projetadas por idiotas para serem governadas por gênios. E daí eu acho que bota um monte de expectativa nessas pessoas, seja qual for a característica delas, assim, sabe? Então eu acho que vai um pouco além da estrutura e vai mais pra todas as relações que se estabelecem ao redor das organizações que a gente vive. Você acha que você viajou? Eu, na metade do que eu tava falando, eu já pensei que eu fui pra um lugar, assim, aleatório.
Não, eu ia falar que eu super me reconheci e me imaginei e lembrei de diversas situações que passei com lideranças que não eram necessariamente lideranças formais de cargo, mas que tinham muita influência porque, tá há muito tempo aqui, ou porque é mais velho, ou porque, eu já tô aqui há tanto tempo, eu sei muito mais que você. E às vezes isso não cria uma segurança psicológica pra quem é novo, por exemplo, pra trazer ideias novas, pra questionar o status quo. Porque você fala, ele é mais velho, é que ele sabe o que ele tá falando. Às vezes a gente, não é que a outra pessoa foi grossa com você nem nada, falou pra você calar a boca, fica quieto aí, mas foi tipo, você às vezes já assumiu que o outro sabe mais que você porque ele tá lá há mais tempo. Isso também acontece.
Quer ver um padrão disso aí, André? Olha só, um padrão bem clássico. A gente tem uma decisão pra ser tomada. Não existe, na estrutura bem definida, quem é a pessoa responsável, bem entre aspas, aqui, sobre aquela decisão. Certamente agora vai te mandar, vai te falar assim, então pergunta pra tal pessoa, que é normalmente uma pessoa mais experiente e mais referência. Então, já colocaram um caminho da burocracia, não é oficial, mas se não passar por aquela pessoa, provavelmente qualquer coisa que você decidir não vai pra frente. Porque alguém no meio do caminho vai perguntar, você já falou com tal pessoa? Pra validar essa sua ideia e tudo mais. E você vai chegar lá pra essa pessoa e ela vai falar assim, mas lá em 1760, a gente já testou isso e não funcionou. E daí você volta e fala, beleza. E a gente aceita um monte disso dentro das empresas que a gente vive, sabe?
Sim. A gente escuta muito isso em consultoria também. A gente traz, mas já tentou. Mas era outro cenário, eram outras pessoas, era um jeito talvez até de tentar diferente. E pra vencer isso é bem complicado, né? A gente tem que, às vezes, tentar outros caminhos, improvisar para trazer um novo ponto de vista.
Quando tu tava falando, Panda, eu fiquei pensando muito também em alguns outros mercados, assim, né? Por exemplo, tu pensa no mercado, sei lá, não é mercado, né? Mas na área da saúde, por exemplo, uma pessoa médica recém-formada, uma pessoa médica com 25 anos de tempo. Pode significar duas coisas. Pode significar realmente que uma pessoa ainda não tem muita experiência para lidar com problemas complicados e outra pessoa, por exemplo, tem muito mais frieza, no sentido não frio de ser ruim, mas assim, né, de lidar com situações de risco e tudo mais. Mas pode significar também que uma pessoa nova tá estudando as coisas mais de ponta e outra pessoa que não se atualizou. Quando a gente pensa, sei lá, eu fico pensando na carreira acadêmica, professores, né, uma pessoa recém-formada ou que acabou de passar no concurso público ou que tá lá há 20 anos. Tudo vai depender da capacidade de renovação dessas pessoas que estão liderando essas estruturas, né? E aí, só pra fechar, assim, essa parte de até que os autores falam aqui, que a capacidade de renovação de uma organização nunca deveria depender da capacidade de alguns líderes sêniores de aprender e desaprender, mas em uma burocracia geralmente depende. E aí é que tá, né, fica tudo muito amarrado àquela estrutura de poder de decisão, de poder de mudança, de poder de qualquer coisa, né, desse pessoal que tá lá há mais tempo, assim.
Mas aí ele traz um questionamento no fim, né? Achei interessante. Ele fala assim, beleza, se eu distribuo esse poder e as pessoas conseguem, de forma mais autônoma, tomar essas decisões, como é que fica o alinhamento? Como é que a gente garante que tá todo mundo indo na mesma direção? E aí eu queria trazer essa pergunta aí pra vocês. Primeiro que ele traz que isso daí, o alinhamento, olha, o alinhamento é superestimado. Cara, quando eu li isso aí, eu tomei um tabef tão grande. Eu falei, pois é.
Aí eu acho.
Que ele traz que...
Concordo bem com ele.
Porque eu sempre achei super importante alinhar. Falei, não, imagina, criar um objetivo importante, que cria prioridade, que alivia a vida das pessoas, porque eu vou trabalhar em cima do que eu sei que é importante, sabe? Vou ter um ritmo mais sustentável, porque eu tô alinhada com o que precisa ser feito, eu não saio fazendo 1 milhão de coisas ao mesmo tempo. Eu sempre achei isso super importante. Aí, quando eu li isso aqui, eu também entendi o lado dele, que ele... São dois caras, né? Que eu tô falando ele, né? São dois caras que escreveram o livro. Ele fala que tá tudo bem, às vezes a gente tá desalinhado, porque é mais caro às vezes centralizar esse poder de decisões e não conseguir inovar, do que efetivamente tudo bem, fazer diversos experimentos estratégicos para poder inovar e poder sobreviver, poder crescer. Então, ele traz essa questão de que o alinhamento é superestimado, e aí queria ouvir de vocês também, a opinião de vocês e também como que a gente mantém o alinhamento mesmo com essa distribuição de poder e decisão.
Eu vou puxar porque eu já falei, né? Eu já larguei meio do caminho que eu concordo com eles. Eu acho que existe um espectro nessa questão do alinhamento que pode ir desde a gente ter um objetivo em comum até o comando e controle de absolutamente tudo que a gente faz. E as pessoas podem chamar qualquer dessas coisas de alinhamento. Assim, é muito comum a gente chamar uma reunião de status report de alinhamento. E ela, pra mim, não tem nada de alinhamento. Eu acho que o objetivo em comum, ele é super relevante para qualquer tipo de organização que a gente trabalha. Se a gente não tiver um objetivo ou um propósito, se a gente for bem mais genérico assim, né? Esse objetivo é uma coisa mais específica, mas se a gente não tiver pelo menos um propósito em comum, não existe razão dessas pessoas estarem juntas em alguma coisa que a gente chama de organização. E quando eu falo organização, eu falo literalmente qualquer agrupamento de pessoas que tenham um propósito em comum, assim. Não é necessariamente uma empresa. Então, para mim, isso é necessário para aquilo existir. As pessoas se agrupam frente a um propósito, um objetivo em comum. Agora, o que a gente faz com o que acontece, enquanto as coisas vão andando em direção àquele objetivo, é que a gente pode chamar de vários alinhamentos, assim, né? Então, por exemplo, eu tenho certeza que todo mundo que tá ouvindo a gente aqui já passou por várias reuniões que todo mundo começa a reunião falando, essa reunião não é um status report, tá? Ela dá 2 segundos e ela vira um status report. E vai até o final. E todo mundo fica bem com aquilo, assim. Porque em 2 segundos vira um status report, em 10 segundos as pessoas começaram a paralelizar um monte de coisa, mas porque elas precisam estar ali naquele alinhamento. O que não muda nada pra vida de ninguém. Afinal de contas, as pessoas vão continuar fazendo as mesmas coisas que elas tinham pra fazer, assim. Isso pra mim é um ponto, sabe? Tipo, esse alinhamento não leva pra lugar nenhum. Tem algum alinhamento que ele serve pra trocar conhecimento e experiência, putz, talvez seja bem interessante, assim, porque a gente começa a expandir a nossa capacidade de seguir ou atingir aquele objetivo de alguma forma, assim. Então, esse é um alinhamento que, na verdade, o objetivo não é nem direcionar todo mundo pro mesmo lugar. Mas é compartilhar, explorar possíveis caminhos, assim, né? Porque se nós três aqui, se a gente tem um objetivo em comum, ou aqui, ou o podcast, a gente vai gravar essa temporada. Eu preciso alinhar com vocês, já vou botar a decisão aqui no jogo. Se eu quiser gravar um episódio com alguém sobre algum dos temas que emergirem desse livro, estão falando que não, pelo menos, ó. Uma demorou um pouco mais pra falar, não vou expor aqui. Quem levou 2 segundos a mais pra dizer que não, mas as duas disseram que não.
Não tem problema nenhum. Que é o lance, tipo assim, a gente nunca te restringiu disso, se não tá restrito, vai.
É isso, então tá valendo. O que pode acontecer disso? Sai um episódio massa e todo mundo achar, tipo, putz, legal, né? É o tipo de coisa que a gente pode explorar. Ou pode sair um troço muito ruim. Daí vão falar assim, Panda, não deu boa isso aí. Esse é o alinhamento suficiente pra mim, sabe? Esse feedback pra mim serve como alinhamento suficiente. Agora, se eu tiver aqui, juntar vocês, falar quem é a pessoa que eu vou convidar, contar tudo que a pessoa fez na vida, a relevância dela pro tema, pro conteúdo, saber quantas pessoas ela tem nas redes sociais, quantas pessoas ouvem conteúdo dessa pessoa, sabe? Tipo, um alinhamento pode exigir tudo isso, assim. Um monte de restrição. E daí, o custo disso é altíssimo, o custo desse alinhamento. E ele provavelmente vai impedir eu de experimentar alguma coisa. Porque eu vou falar, tipo, ah, não, se eu tenho que falar tudo isso pra vocês, deixa quieto, vou continuar aqui seguindo no meu caminho. Que é o que acontece nas organizações. Se a gente tem que enfrentar toda essa burocracia pra experimentar alguma coisa diferente que tá emergindo, muitas vezes as pessoas desistem de fazer. E isso é uma cilada. É um negócio que leva as organizações pra um caminho simplesmente de reforçar aquilo que já tá acontecendo.
Eu fiquei refletindo também quando eu li essa parte do... que eu acho que é importante, assim, que eu penso, que eu acho que a necessidade de alinhamento, ela vem por uma série de outras coisas que não acontecem antes. Transparência, colaboração, fácil acesso a informações, coisas do tipo. E isso gera a necessidade de alinhamento. Porque se eu preciso alinhar com outras pessoas para tomar uma decisão que é importante para um produto, por exemplo, né? Quer dizer que muito possivelmente, se eu tenho que, tipo, ah, sou uma pessoa de produto, mas eu preciso alinhar com o negócio, com engenharia, com não sei o quê, muito provavelmente essas decisões, elas não estão sendo também tomadas de maneira colaborativa como um todo. É assim que eu penso, né? Então, se eu tenho acesso ao que as coisas estão sendo feitas, né? Quais são as restrições daquele ambiente, as decisões que eu posso tomar, os caminhos que eu posso seguir. E tá todo mundo no mesmo barco, no sentido de... tá todo mundo entendendo as coisas que estão acontecendo, a necessidade de ficar tendo alinhamentos é menor. Porque não necessariamente, mas automaticamente as pessoas já estão alinhadas. Não precisa de um... acho que... talvez agora eu até pensei no negócio aqui, que é estar alinhado e precisar ter um momento de alinhamento. São duas coisas diferentes. Eu acho que o momento do alinhamento, ele é superestimado, mas estar alinhado com o trabalho, estar todo mundo na mesma página, eu acho que é importante. Na mesma página não, mas assim, dentro do mesmo contexto, entendendo as coisas que estão acontecendo, sabe? Principalmente quando a gente trabalha, por exemplo, num contexto de multidisciplinaridade. Porque aí, isso que eu fiquei pensando, que, digamos que chega, sei lá, uma pessoa que é designer, né, e pensa numa... cara, seria legal ter uma tela diferente, eu mudar essa cor aqui, vai lá e faz. Seria ótimo. Mas se ela não tiver alinhada do porquê que algumas decisões foram tomadas, ou se ela não souber em que parte, em que pé que tá, ou qual é o grande problema que aquele produto tá resolvendo agora, ou dos dados que, sei lá, de engenharia pegou pra... sabe, tipo, qualquer coisa do tipo, ela provavelmente vai tomar uma decisão ruim ou possivelmente vai ter um retrabalho de alguém. Aí que tá, eu acho que, assim, né, quando a gente quer que as pessoas trabalhem juntas, a gente precisa que exista um trabalho colaborativo. E pro trabalho colaborativo acontecer, todo mundo tem que ter acesso aos mesmos tipos de informação. E aí o alinhamento naturalmente poderia acontecer.
Eu acho que você trouxe um exemplo bem bom, Mari, que é, primeiro, essa diferença entre o momento de alinhamento e estarmos alinhados e alinhadas, que pra mim é essencial. E ele parte realmente de todas essas premissas que você trouxe, inclusive confiança, coisa assim, né? E estarmos alinhadas permite com que as pessoas tenham atos de liderança com segurança. Então, tipo, essa mesma pessoa designer que você falou, a partir do momento em que ela tem essas informações e ela enxerga uma oportunidade que está emergindo, se essa pessoa é a pessoa mais apropriada para experimentar e explorar esse caminho. E o máximo que, o ideal que seria que esse grupo multidisciplinar, por exemplo, ajudasse essa pessoa com feedbacks e colaboração para que ela possa experimentar isso rapidamente e essa decisão possa ser tomada rapidamente, assim, né? Sobre um primeiro passo muito, muito, muito rápido. Eu acho que é aí que a gente perde, exatamente no momento em quando a pessoa não tem autonomia para seguir numa direção que ela tem visão do objetivo e tudo mais, e ela tem essa ideia, ela pode explorar, ela tem todo o potencial para explorar, mas ela é limitada por uma decisão superior. E daí, até chegar nessa decisão, as coisas deixaram de fazer sentido. Eu acho que essa é a grande questão do que os autores trazem sobre a burocracia, que até falei num pedacinho aqui que o resultado da burocracia, ou dessa estrutura mais hermética da burocracia, é mais despesas gerais, menos responsabilização e ciclos de decisão cada vez mais longos. que pega esse exemplo que você trouxe e joga ele pro buraco, né? Bota no lixo. Fala, ó, não adianta, a pessoa nem vai tentar. Eu acho que esse é um caminho importante. Estar alinhado é extremamente importante. Isso envolve, desde do ponto da autorresponsabilização, para essa pessoa designer, por exemplo, entender por que que ela quer fazer, testar essa coisa nova, por que que isso é relevante, o que que leva ela a tomar essa decisão, faz com que a gente pense melhor em dados e tudo mais. E, inclusive, a questão de feedback entre pares e pessoas que estão mais próximas, assim. Eu preciso de uma estrutura hierárquica para me ajudar a tomar uma melhor decisão. Eu posso pedir aconselhamento de pessoas que estão ao meu redor, ouvir outras ideias, colaborar, enfim, e chegar numa decisão talvez muito mais relevante, que faça muito mais sentido e que não sobrecarregue uma estrutura de uma forma tão, tão densa assim.
Vamos para a parte do livro que ele fala sobre especializada e limitada. E aí ele traz alguns exemplos do por que foi positivo a especialização. Ou seja, ao invés de uma pessoa, por exemplo, fabricar um alfinete, que é uma coisa que ele dá um exemplo aqui do começo ao fim, dividir o processo da fabricação de um alfinete, gente, em cada pessoa fazer duas, em 18 etapas. Como que você pode demorar 18 etapas para fazer um alfinete?
Vejo fácil 18 etapas. Minha mente industrial vê fácil 18.
Ah, é a sua mente, porque eu penso num pino com uma bolinha em cima.
Nossa, eu penso várias etapas, fácil.
Meu senhor.
Seleção, separação, a ponta, a parte de trás, alinhar, encaixar a parada de cima, contagem, montagem, encaixotar.
Ah, mas embalar. Eu tô pensando só na fabricação, que é pegar o fininho, botar a bola em cima. Não pensei nessa parte de embalar, mas beleza, você me ganhou agora. E aí ele falou assim que nessa fabricação dos alfinetes, cada pessoa era responsável só por duas tarefas. Cara, tinha 18 etapas. E que no final, a equipe de 10 pessoas produzia 48 mil alfinetes por dia, cerca de 400 vezes o volume alcançado antes dessa subdivisão.
É loucura isso.
E que a especialização também é o motivo pelo qual um iPhone de última geração custa $1,000, não reais, gente, calma, $1,000 em vez de $10,000. Fiquei impressionada com isso. E aí fica até meio difícil discutir sobre especialização, né? Sobre divisão de tarefa. Num viés de eficiência, né?
A escola de administração tá toda montada e pautada nisso.
É
não
aí.
A gente não teria outro caminho se isso não tivesse gerado o resultado que gerou, gente. Tipo, quando a gente fala de Taylor Fayol, do Ford, todas essas paradas assim, isso gerou muito resultado pra manufatura, assim. É tipo, é realmente desproporcional. Assim, eu não me assusto nem um pouco com esses dados aqui, porque... Quando eu tava na pós-graduação, a gente fez, por exemplo, um exercício de Lean, de Just-in-Time, que a gente montava umas pecinhas e tal, e a gente foi experimentando vários formatos de linha de produção. E qual que era o objetivo que todo mundo queria no final do exercício? Produzir mais peça. E a gente conseguiu, nossa, muito rapidamente, em tipo 2-3 rodadas de exercício, montar uma quantidade extremamente expressiva maior de peças do que a gente tinha começado, assim. A parada da destreza e do trabalho ali é muito... Você colhe muitos frutos disso rapidamente. Muito rapidamente. E daí é que começa a treta, né? Que a gente precisa começar a separar algumas coisas quando a gente fala disso, assim. A gente precisa começar a falar sobre, de fato, o trabalho do conhecimento, né? É importante o nascimento do termo, do trabalho do conhecimento e como isso surge pra gente trazer uma dinâmica diferente do dia de trabalho. Talvez as pessoas que ouçam a gente, todo mundo já começou a sua jornada de trabalho ou sua carreira profissional em ambientes de trabalho do conhecimento, né? Eu, como comecei na manufatura, eu vi muito disso, né? Vi muito resultado dessa especialização e desse trabalho e tudo mais. E hoje eu fico repensando sobre isso, assim. Sobre o que de fato a gente estava fazendo para melhorar, porque precisava melhorar, ou quanto era só essa sede insana por uma produção maior. Numa das melhorias que eu fiz numa linha de embalagem de um produto, o meu pedido foi para diminuir a velocidade da máquina que produzia aquele produto em determinado momento. Daí era uma parada que, tipo, todo mundo foi tipo, não, peraí, como assim? Eu falei, não, a gente precisa, para melhorar isso aqui, a gente precisa diminuir a velocidade da máquina. E daí era uma loucura na cabeça da galera pensar isso, assim. Tipo, não, mas peraí, como é que você vai melhorar se diminuir a velocidade? Nossa, a galera que vivia a partir daquela máquina em diante, vivia numa pilha de estresse, confusão, estoque, um monte de problema, defeito, blá 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 blá, que nada disso era mensurável. Na época não era mensurada, não é que não era mensurável, era bem mensurável, só não era mensurada. Mas como tinha, olha só que coisa doida, que paradoxo doido, como tinha um grupo de pessoas grande que se resolvia ali, ninguém dava muita bola. A máquina não, a máquina era uma só, e a gente precisa cuidar bem dela, assim, sabe? E daí é um paradoxo que pra mim era muito insano, sabe? Tipo, a gente deixa as pessoas que se organizam depois se atropelarem, se virarem, se estressarem, não sei o quê, com posições de trabalho muito desconfortáveis, ergonomia lá pro espaço, mas a máquina não pode diminuir a velocidade, sabe? Quando surgiu essa parada, foi com muito esforço que eu precisei mudar esse paradigma da galera, assim. E gerou um resultado bem massa, inclusive, mas cheio de especialização depois também, porque tudo que a gente mudou da linha foi buscando essa especialização pra atingir o maior produtividade. Isso impacta na indústria, especialmente diretamente em custo e tudo mais, só que gera vários outros problemas. Mas eu só queria trazer esse paradoxo da especialização para nossa conversa aqui, porque eu acho que eu tenho o sentimento de que no restante do livro ela vai aparecer de alguma forma. Ou seria legal a gente lembrar dela com o passar do tempo no livro, assim.
Que toca muito no lance da padronização, né? Que traz aqui. O livro acaba falando um pouco mais da história ali do taylorismo e tal, né? E as consequências que a gente passa ainda com essa escola, digamos assim, né? Que eu acho que depois mudou. Não mudou, mas a gente que veio aí já mais do lance mais do, né, da Toyota ali de... Inclusive as pessoas, né, terem autonomia para, independente de um trabalho padronizado, propor as melhorias necessárias para fazer algo. Eu vejo que hoje, principalmente no desenvolvimento de software, trabalhando com agilidade e tal, ficou quase com uma aversão ao tema de padronização, né? E a gente saiu do onde tudo era padronizável e agora a gente não quer padronizar nada. Eu acho que inclusive isso dá um bom capítulo, tá? Da gente falar tanto de padronização quanto de padrões. Que são coisas também, que são coisas diferentes, mas que fazem parte, assim. E aí, até os autores trazem, assim, que a padronização, ela se torna tóxica quando a arrogância e a fixação pelo controle são as razões da padronização, né? E aí isso inibe uma inovação, inibe uma autonomia, inibe uma série de coisas. Mas é difícil pensar ainda de que esse negócio de, tipo, quem tá executando não teria capacidade intelectual suficiente para propor melhorias, para fazer um trabalho melhor. Tem que ser alguém que está gerenciando aquele trabalho que vai conseguir pensar nisso, sabe? Eu acho que esse é o principal ponto aqui do que os autores querem trazer, né?
Sim. E aqui tem uma historinha que na indústria, pelo menos, é bem clássica, assim. Eu não sei se vocês conhecem, que era de uma empresa que estava tendo muito problema, uma empresa de pasta de dente. Ela estava tendo alguns problemas de qualidade, porque as caixinhas estavam passando vazias na linha de produção. De vez em quando dava algum defeito e o tubinho não entrava na caixinha e a caixinha passava vazia. Imagina você ir no mercado e comprar uma caixa de pasta de dente e não ter nada dentro, assim. Então, tipo, era muito problema. E daí, o que fizeram, né? Vieram os grandes engenheiros, e eu vou usar engenheiros no masculino mesmo, porque todo estereótipo que envolve, né, homens engenheiros dentro de uma indústria, os detentores de todo conhecimento e tal, vieram de trás das suas mesas e foram lá, compraram, investiram, fizeram a maior análise, colocaram o maior sistema de automação possível, que fazia uma pesagem dinâmica nas caixinhas de pasta de dente, daí se estava vazia, não atingia o peso, expulsava a caixinha na linha de produção e tal. Investiram uma baba de dinheiro nessa linha de produção. E daí foram lá, como bons engenheiros, instalaram o negócio e foram embora. E depois, daqui a um tempo, a gente volta pra ver o que tá acontecendo. Daí voltaram pra ver o que tava rolando e tava desligado o sistema, né? Quem já trabalha em fábrica, algumas melhorias, o pessoal da operação desliga mesmo, porque atrapalha a rotina deles. Se você não tá ali entendendo o problema que você tá resolvendo, a galera desliga mesmo. É assim que funciona. Só que daí tava desligado, mas não tava dando mais problema nenhum. Mas, pessoal, o que aconteceu, né? O que mudou? A pessoa que cuidava da operação da linha botou um ventilador na linha. O que acontecia? Toda vez que passava uma caixinha vazia, o ventilador soprava a caixinha embora. Sabe, uma parada é exatamente nesse tipo de característica, assim, sabe?
Que absurdo!
É bem, essa historinha é bem clássica. Bem clássica das automações e tal, não sei o quê.
Essa é muito boa. Acho que já tinha ouvido.
E usado a inteligência. E daí a gente fala, tipo, essa pessoa que tava ali naquela linha de produção, ela só tava fazendo um trabalho repetitivo de acompanhar uma linha de tubinhos e caixinhas. Nossa, ela usou do maior da inteligência, criatividade, inovação que tinha na mão pra resolver um problema que tava ali vivo na empresa, sabe?
Muito mais barata, né? Porque ele vivia ali todo dia. Eu acho que esse negócio da especialização com a padronização tem isso de... Eu só me preocupo com o meu, eu só preciso fazer essa tarefinha aqui, e eu preciso seguir essa regra que me falaram que eu tinha que fazer, mas eu não sei nem necessariamente por que tem que fazer. Essa que é a merda. E aí ele traz duas histórias de duas empresas de avião, de voo, não sei como é que fala, diferentes.
Companhias aéreas,
isso. E de uma que era, os funcionários tinham muito mais liberdade pra encantar os seus clientes, e consequentemente criavam soluções muito mais criativas pra que os clientes fossem bem atendidos, né, e consequentemente tinham bons feedbacks. E um outro caso de um cliente que foi arrastado pra fora do avião porque o voo tava muito cheio. Mano, arrastado pra fora do avião. Você entende? Você fica pensando no nível de estresse e de até falta de conexão consigo mesmo pra fazer um negócio desse. Do tipo, ah, tô aqui só seguindo ordens. Falaram que não pode subir com X pessoas, então não pode subir com X pessoas. E essa pessoa, ao invés de conversar, entender o propósito, entender por que não pode subir, tentar fazer essas conversas, não. Eu pego a pessoa e arrasto ela pra fora, gente. E olha o problema que isso dá com a imagem da empresa. E aí vai falar assim, ah, porque a gente não investiu muito bem em treinamentos. Também não investiu muito bem em treinamentos, mas acho que é muito mais, tá muito mais atrás, né? Tá muito mais no jeito que a gente cria as regras, muito mais de como a nossa estrutura é criada, muito mais de como, eu digo, de qual é a sua função dentro do seu dia a dia de trabalho, né? É muito mais estrutural.
E aí, assim, né, chegando no... A gente já tá começando a chegar no fim, né? Posso falar que a gente tá chegando no fim? E ainda mais pro fim do capítulo, assim, acho que recapitulando o que eu falei no começo, né, que é a questão ainda da hierarquia, assim, de que talvez tenha-se sempre essa expectativa de que liderança ou gestor ou qualquer coisa do tipo ou vai ter todas as respostas, ou que vai conseguir dar todos os direcionamentos, ou vai conseguir falar sobre todas as melhorias. A gente sabe que não é assim. Mas mesmo quando eu, por exemplo, eu tenho uma posição de gestão, né? Eu tenho um cargo de gestão. Quando eu quero tentar fazer diferente, às vezes a própria estrutura organizacional me impede de tentar coisas diferentes. Então, como dentro de um sistema também, a gente precisa pensar, assim, que uma mudança... Eu consigo mudar, mas eu consigo... consigo influenciar ali só a parte que me cabe, né? Porque depois tem uma série de outras coisas que eu não consigo fazer. Então, por exemplo, quando eu tenho que aprovar um reembolso de um Uber de alguém, sabe? Coisas assim. Eu fico, tipo... Sério que eu sou paga, às vezes, pra fazer esse tipo de trabalho, né? E às vezes tem vários diretores, eu lembro de lugares que eu passei em que o CEO tinha que aprovar certas coisas, e eu fico assim, essa é provavelmente a pessoa mais bem paga da empresa, por alguma razão. E o tempo dela, uma parte dela é aprovando, tipo, o reembolso de Uber, sabe assim? Então tem essa questão, eu gosto muito de estudar design organizacional, estrutura e coisas do tipo, que acho que a gente deixa de pensar essas coisas, sabe? Do quanto a gente tá subestimando a inteligência das pessoas que estão no dia a dia do trabalho e como a gente tá sendo ineficiente, inclusive, no uso da inteligência das pessoas que estão no topo, de certa forma, também, né? Acho que isso dá muito pano pra manga. E eu queria aqui fechar a minha participação com um trecho também que eu destaquei, que me fez lembrar também do Agile Brasil, que foi falado muito... Né, tanto por ter saído o livro do pensamento sistêmico lá da Nonella Meadows, agora em português. Aliás, quem não conhece o livro, ele tá sendo lido nos nossos amigos lá do Segue o Flow, que é outro podcast muito legal e tal. E aí a Mari Zapparoli falou sobre fractais, o Lula falou no keynote dele também, né, sobre a natureza e tal, e eles trazem aqui uma parte que eu achei interessante fazer essa conexão, que fala que é o seguinte: se é esperado que gestores tragam mais benefícios que prejuízos ao melhorar o desempenho organizacional, eles precisam entender que em um ambiente complexo, não conseguem adquirir conhecimento suficiente para orquestrar os resultados desejados. Em vez disso, devem usar todo o conhecimento que têm, não para moldar os resultados como um artesão molda uma peça de trabalho, mas para cultivar o crescimento proporcionando um ambiente adequado, como um jardineiro faz com as plantas.
Que bonito.
Tá todo mundo falando sobre isso, né? De a gente se esperar mais na natureza do que no líder, não sei o que lá, no capitão do não sei da onde. O que a gente aprende com essas formas, né? Com a natureza a fazer com que, tipo, a gente potencialize cada vez mais o crescimento das outras pessoas e não, né, impeça de crescer botando dentro de uma caixa, de uma série de restrições, de uma série de regras e coisas do tipo. Brisada, por que não? Lala.
Gente, mas esse podcast é pra brisar mesmo. Fiquei feliz. Gostei. Acho que a gente pode encerrar assim. O que você acha, Pandinha?
Eu tô feliz. E quem tá lendo esse livro sabe que a galera tá... Os caras estão aqui, ó, descendo a lenha, né? Chama organizações que tem muita burocracia de inertes, contingentes, inflexíveis. Ele diz, aí, pô, esse cara, descasca, o bicho tá pegando aqui.
A gente tá sendo suave aqui, né, na leitura.
É, a gente tá sendo bem suave, eu acho que isso eu ia falar exatamente isso. Essa inspiração tá contagiando a gente aqui, gráfico. Não adianta a gente sair destruindo tudo também, assim, né, falando mal de tudo e tal, não sei o quê, porque no fim das contas a gente faz parte dessa natureza e a gente quer regenerar ela de uma forma mais intencional, assim, né? Mas quem tá lendo o livro, também, a galera desce a lenha, tem um monte de dado, um monte de métrica. Se você não leu, eu sugiro aí dar uma paradinha pra ver os cases que a Deia falou, os números, tabelas, gráficos que tem ali que ajudam a reforçar um pouco disso que a gente discutiu aqui hoje.
Mas já trazem boas reflexões, né? Acho que já traz um despertar, uma curiosidade. Acho que isso já é interessante pra gente poder quebrar um pouco desse status quo, sabe?
Falando de curiosidade, eu li sem querer a primeira frase do próximo capítulo, que se chama Calculando as Custas. A primeira frase é a seguinte: a burocracia é como a pornografia. É difícil encontrar alguém que a defenda, mas ela corre solta por aí.
Eita!
Eu gostei muito.
Eita!
Já quero ler o próximo capítulo já.
Eita, eita, isso aí.
Nossa, a gente já podia entrar no lugar de falar mal da pornografia, que essa é uma beleza. Gente, obrigada por hoje, por estarem aqui. Me sinto muito privilegiada de ouvir vocês. De verdade, assim. Hoje foi um dia muito cansativo pra mim. E estar com vocês é um privilégio, acho que não só pela admiração, pelo conhecimento, mas acho que pelo coração, pela conexão que a gente tem de coração também. Então, gratidão por isso.
Você fez falta, podia estar com a gente na Jair Brasil. A gente tá aqui, a gente tá no clima Jair Brasil ainda, então você fez falta lá. Com uma galera que ouve a gente, que eu sei que tá aqui, que fez falta também.
Sim, ano que vem estarei lá, até porque será em São Paulo, acho, né?
Será em São Paulo.
Moro em São Paulo, gente. E obrigada a você que ficou com a gente até aqui. Segue a gente nas redes sociais, a gente tá no Instagram, tá no LinkedIn. E também pede pro Spotify notificar quando sair episódio novo. Dá pra você fazer isso lá, tá bom?
E obrigado, K21, pelo patrocínio na edição do nosso episódio.
K21 sempre aí.
Catim!
Né? Estamos no ambiente dos podcasts da K21, então, que patrocina aqui a edição. E também queria agradecer, especialmente lá o pessoal da Jair Brasil, que veio falar com a gente, que escuta o nosso podcast. Me senti famosa? Muito! Falando, eu não acredito, é bom ouvir a voz, né? Ver a pessoa por trás da voz. O Panda deve ter ouvido isso também. Fiquei muito feliz de vários de vocês acompanhando aí o nosso trabalho e confiando no que a gente tá trazendo aqui. É muito legal e de coração, assim, muito obrigada mesmo. Se eu fiquei com vergonha, peço desculpas, mas, né, é mais fácil a gente se esconder atrás do microfone. Mas foi muito legal mesmo, carinho de todo mundo, viu? Obrigada, gente. É isso? Acabou?
Acabou.
Então vamos lá.
Beijo.
Um beijo. Tchau. Até o próximo.
Tchau.
O podcast foi editado por Aerolitos, edição inteligente.